Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento Português, desejar ao Sr. Secretário de Estado Peter Jaworski e à sua equipa as boas-vindas nesta nossa Casa da Democracia, Parlamento Português. Seja bem-vindo, é com imenso gosto que o recebemos. Começar por lhe apresentar à minha direita o Sr. Deputado Carlos São Martinho, do Partido Social Democrata. À minha esquerda, o Sr. Deputado Vitalino Canas, do Partido Socialista. Eu represento aqui o CDS, Partido Popular, de gente democrata cristã. Não sei se algum dos meus colegas que aqui estão querem fazer alguma apresentação inicial e depois passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Apenas desejava saudar, agora inicialmente, a presença da delegação da República de Eslováquia. E dizer-vos que, naturalmente, sendo nós dois países pequenos, com uma dimensão pequena da União Europeia, ou média, temos muito a aprender e a fazer em conjunto, e espero que esta reunião seja uma reunião que permita que isso venha a acontecer. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos São Martinho, dizer alguma coisa?
Saudar a delegação da Eslováquia e também, à semelhança dos meus colegas, dar-vos as boas-vindas e esperando que esta reunião decorra com atinja os objetivos para os quais estamos aqui, que é um pouco a integração que todos pretendemos cada vez melhor entre os países, nomeadamente os países mais pequenos, numa Europa que neste momento tem alguma convulsão e que esperamos todos que possamos trabalhar em conjunto para fazer uma Europa melhor, mais solidária, nos tempos mais próximos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Saudar também o Sr. Mariam Adam e a Sra. Alena Gazurava e a Sra. Andreia Fedorova. Bem-vindos também. É tradição normal, nestas nossas audiências, passar-lhe a palavra. O Sr. Secretário de Estado usará do tempo, sabendo, enfim, que nós temos tempo mais ou menos limitado até cerca das 10, 10 e pouco, mas usará da palavra, do tempo que entender, e depois cada um de nós, começando pelo maior partido da oposição, Partido Socialista, e depois Partido Social Democrata, e depois eu próprio, poremos algumas questões, se o Sr. Secretário de Estado estiver de acordo, que assim seja. Portanto, passo-te a palavra e teremos todo o gosto em ouvi-lo.
Bom dia. Não falo português, mas é para mim um prazer estar aqui. That's what I'm afraid as well I can say in Portuguese, but at least one sentence in your beautiful language. So I will continue now in English. And first of all, thank you very much for the welcome in your parliament. And also I hope that our discussion will be quite fruitful. And as you said in the opening remarks, Slovakia and Portugal are rather, I wouldn't say small countries, but at least the medium-sized countries of the EU, each in the different side of the European Union, Portugal at the west side, Slovakia very much on the eastern side. I don't like to, when some people call our countries the peripheries of the Union, but nevertheless there is a geographical distance, and I have to also say that sometimes our bilateral relations are not as intense as they should be, or also at the level of trade investments. Again, I think there is also a lot of room for improvement, but nevertheless, being in the European Union, the links between the countries within the EU due to the economic cooperation, due to the economic independence and European processes, of course, it's very important that we discuss, we know what are our situations, our positions in the whole European integration process. So therefore, I came here. I'm glad to talk to you at the level of the Parliament. I will have meetings at the Prime Minister's office, as well as with my counterpart, State Secretary Leitao, and very much hope to improve, let's say, our knowledge, our understanding and links. In the outset, I would like maybe touch on a couple of critical topics which are currently the main issues in the EU, also internally, but also a bit on the external side of European policies. So firstly, I would talk about the issues which are really on the table and will be discussed during the summits in Brussels now in October, November, December. And we consider that this autumn is quite critical for the future of the EU. Firstly, I will start with the discussions on the multi-union financial perspective, so the budget for the EU after 2014. Here I can understand from my contacts with my Portuguese counterparts that positions of Portugal and Slovakia are very similar. First of all, we also emphasize very strongly the role of the cohesion policy, which needs to, the cohesion policy needs to play also in order to overcome the current economic crisis as an important tool for investments in the EU. So it's really instrument, I mean the cohesion policy for the future of EU growth, competitiveness and social development. In our case, for example, the cohesion policy provides for about 75% of the overall public investments. So just from this fact, you can see the importance of the cohesion. And therefore, our utmost priority is to ensure that the funds also for the next financial period will be available for our countries. We would very much support the initial position of the Commission. Maybe at the end, we are aware that there might be some cuts in the overall allocations, but those cuts, if they would happen, should be really very limited. And this is, as I said, the utmost importance for Slovakia. Therefore, also, we will host next Friday meeting of the 15 countries, which are called Friends of Cohesion, in Bratislava. It will be summit of the prime ministers, and we very much hope to adopt the common declaration, which will clearly state that the majority of the EU member states, there are 15, are for a strong cohesion policy also for the future. Also, our other priority is, of course, the common agriculture policy. We are for the strong common agriculture policy. So again, we would support the proposal of the Commission. For us, the very critical issue is so-called convergence of the direct payments. As you know, there is still quite wide gap between the level of direct payments between the farmers in the so-called new member states and the old member states. And we would like to see that in the next financial period, this convergence is quicker than it's projected. And we have also one more special priority in our negotiations, and we would like to have more funds for the so-called decommissioning of the nuclear power plant. Maybe you know that we shut down our nuclear power plants before the accession, which otherwise would operate maybe until these days, and which caused quite a substantial economic loss for the country. And I think there is obligation also stemming from the accession treaty to continue the funding of the decommissioning efforts also from the EU budget. But that's a really particular Slovak priority. But as I said, firstly, we would pursue very strongly the aim to preserve the strong cohesion policy. Secondly, maybe just let me outline briefly our position on the crisis of the Eurozone and also the debate on the future of the EU, which will be topical for the summit now in October and December. I think that the speech of President Barroso on 12th of May in the European Parliament was very critical and very timely. We, in broad sense, very much share the vision which was presented there, that we need to have a stronger EU, we need more integration to firstly overcome the current crisis, but also to equip the EU better for the possible future economic development. So we don't come again to the problems which are we are encountering now, and that would require a certain deepening of the integration also in the area of the fiscal coordination, economic coordination, also in the banking union. Of course, there will be much more detailed discussions on the proposals which were also forwarded or presented by President of the European Council, Mr. Van Rompuy, during the summer or now in September, but our main thrust of our main position is that really we are for the stronger EU, deeper EU. And one of the critical element in our thinking is that Slovakia now being a part of the Eurozone, and it's one of the first new member states which became a part of the Eurozone, would like and wants to be, and it has to be also in the middle of the integration processes also in the future. This discussion about the future of the EU is very much linked also to the current situation in the Eurozone. We also very closely follow developments also in Portugal. We very much appreciate the efforts which are done by the current government, by the current political spectrum in Portugal in order to consolidate the public finances. We understand it's not easy task, it's a very difficult one, also from social point of view. We are facing as well in Slovakia quite strong challenges. Our budget deficit currently should be in 2012 at the level of 4.7%, but we have an obligation to cut the deficit under 3% next year, and the government is very much committed to fulfill this plan or this obligation we already have under the excessive deficit procedure. As I said, also back home, it's not easy task. Also in the current overall economic environment in the EU, we face a slowdown of the economic activities growth, which to a certain extent hurts also our growth and export potential. And Slovakia is a country that is very much dependent on the export, since 85% of our GDP is going for export, and out of that 85 is to the EU member states. So really, when there is an overall slowdown in the economic activity in the EU, we feel it immediately. So we need to introduce also some measures, mostly on the revenue side, to increase the revenues of the budget in order to fulfill the criteria and the commitment to be have a deficit under 3% next year. But that's for the side of the government sine non qua, so we need to do all of our utmost efforts to fulfill that. Otherwise, we might face quite severe difficulties on the financial market, and the government is very much aware of that. Maybe just very briefly to go through some external policies of the EU and to outline our positions there. Firstly, it's on enlargement, and Western Balkans and enlargement process is very close to, let's say, our hearts and in the center of the, our foreign policy. Firstly, it's, we are, as a new member state, quite natural supporter of the process. We think that it's important to stabilize the whole region, and enlargement is the tool how to do that. We, however, to evaluate the situation as we see it, the process in various countries is quite patchy in a sense that there are some success stories. Croatia will become the EU member next year. We very much support the good efforts done by Montenegro, and we are quite happy that they opened access for negotiations in June, and the decision was at least taken. But on the other hand, we see some problematic progress in Bosnia, also in Macedonia and Albania. But nevertheless, we think that it's important to send a quite positive signal to the countries that there is a European perspective for them. On the other hand, we need to preserve strongly the conditionality of the process so that just those countries can get more, can get closer to the EU, which fulfill the well-established criteria. To a certain extent, this principle of conditionality and principle of more for more applies also to our eastern neighbors. Slovakia is bordering with the Ukraine, so therefore, of course, we have a strong interest to stabilize the situation there. But again, conditionality of the process of approaching of those countries towards the EU is there, and it needs to be clearly spelled out also to those countries. Just maybe a couple of words on the southern neighborhood. We see that transition to democracy in all Arab Spring countries will be quite a lengthy process. And especially the developments in Egypt and Tunisia are for us of the particular importance, because these two countries could serve as success stories for the democratization process and how to anchor the democracy and rebuild the society. Maybe at the end of my intervention, couple of words on the bilateral relations. As I said, we feel there is a room for improvement. Some recent activities are quite successful, and I think that they give some light and possibilities how to develop the contacts further. I would like to highlight the first meeting of the mixed committees between Slovak Chamber of Commerce and Industry and Association of Industry of Portugal, which held place in May this year. But we need to build on these examples and experiences to increase the trade links, also the investment opportunities for both countries. And also, I hope that also at the parliamentary level we could improve the cooperation. So I think that members of our Committee for European Affairs would very much to meet their counterparts and also in Portugal to discuss this issue of common interest. So thank you once again for having opportunity to talk to you, to outline our position, and I will be very glad to discuss in very openly the any question you would have. Thank you very much.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Foi um prazer ouvi-lo. Saudar também a entrada do Sr. Deputado António Rodrigues, do Partido Social Democrata, que acaba de se juntar a nós. E, simultaneamente, é a tradição aqui no Parlamento Português que terá a palavra, em primeiro lugar, o maior partido da oposição, neste caso o Partido Socialista, aqui representado pelo Sr. Deputado Vitorino de Canas, a quem passo a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço esta exposição inicial do Sr. Secretário de Estado, bastante compreensiva, com muitos temas. Poderíamos debater vários com profundidade, se tivéssemos tempo. Queria focar aqui duas ou três questões, fazendo alguns comentários e depois deixar duas perguntas. O primeiro comentário, plenamente de acordo, creio que ouvirá isso de todos os partidos representados nesta Assembleia, sobre isso há total consenso, creio eu, em que é necessário aprofundar, manter e aprofundar as políticas de coesão ao nível da União Europeia. Mas têm de ser políticas que têm de ser também reponderadas. Uma vez que aquilo que tem acontecido com Portugal, e creio que porventura com outros países também sucederá, é que o facto de Portugal ter acesso às políticas de coesão e aos fundos respectivos tem implicado um grande esforço financeiro também do país, e isso tem tido um reflexo depois também ao nível do aumento exponencial da nossa dívida. Ou seja, Portugal nos últimos 15 anos, 20 anos, fez estradas, fez pontes, fez portos, fez muitas infraestruturas, muitas delas financiadas com fundos da coesão, mas também com um grande esforço financeiro interno e um aumento exponencial da nossa dívida. Não é possível nós termos políticas de coesão baseadas na exigência que nos fazem da Europa de nós nos endividarmos, de forma a depois atingirmos a situação em que nos encontramos. Em segundo lugar, há coisas na Europa que nesta altura não fazem muito sentido. E nós começamos a ter aqui essa percepção e por isso começamos a entender que é necessário haver uma resposta europeia global em relação à crise da Eurozona. Não faz, por exemplo, sentido que os portugueses, e se calhar acontece com outros Estados, que os portugueses paguem cada vez mais impostos para suportar cada vez mais elevadas taxas de juro, que dão lucros aos bancos que depois vão emprestar a países ricos da Europa, beneficiários da existência de uma moeda única, a taxas zero, como alguns países, não vou aqui estar a citar. Não faz sentido isto, não faz sentido que o contribuinte português suporte o desenvolvimento económico na base de taxas de juro a zero de outros países que são mais ricos. E também não faz sentido, em nosso entender, nesta altura, que todos nós estejamos a fazer políticas recessivas ao nível da Europa. Não é nada surpreendente que já mesmo de fora da Europa, ainda ontem estive na Embaixada da China, na comemoração da Revolução Chinesa, e um embaixador chinês chamava a atenção para a preocupação que existe na China pelas políticas recessivas que estão a ser desenvolvidas na Europa. Isso está a ter impacto já na China, como também já está a ter impacto noutros países, designadamente nos Estados Unidos, como o próprio Presidente Obama tem referido. Acho que são políticas recessivas que estamos a fazer ao nível de todos os países, com a mesma receita, a mesma cartilha, que vão ter aqui efeitos recessivos durante, porventura, longo tempo. Temos de pensar isso ao nível europeu. Depois queria deixar, haveria aqui naturalmente muitos temas, mas queria lhe deixar duas questões. Em primeiro lugar, gostava de saber se a República da Eslováquia está a perspectivar a entrada no euro. Se está a prever a entrada no euro, qual é que é a previsão que faz em relação a isso. E se não está, qual é que é, digamos, a motivação para isso? Depois também falou da questão do alargamento e da questão de alguns países que são, obviamente, muito importantes para toda a União Europeia, como é o caso da Ucrânia. Em relação ao alargamento, percebi que é favorável, a República da Eslováquia é, tal como Portugal, favorável ao alargamento para leste e para sul, designadamente para os Balcãs Ocidentais. Falou da Croácia e do da Croácia, que vai entrar dentro de poucos meses, do Montenegro, que vai iniciar negociações. Falou dos problemas que existem em relação à Bósnia, à Macedónia e à Albânia. Não referiu a Sérvia, não sei que tenha estado distraído, mas creio que não referiu a Sérvia. Gostava de saber qual é que é a posição em relação à Sérvia. Vou para lá daqui a dois dias e falaremos certamente disto. Depois, em relação à Ucrânia, vai haver eleições legislativas em breve. A situação interna da Ucrânia não tem estado estável, como é óbvio, todos nós sabemos. gostava de saber qual é que é a perspectiva que a República da Eslováquia tem para estas eleições e para o futuro depois das eleições. Se acha que a Ucrânia poderá adquirir aqui condições de estabilidade. A Ucrânia, houve uma altura em que sinalizou o seu interesse em passar a integrar a NATO e a União Europeia. Desde há alguns anos, com a mudança de governo, esmoreceu o interesse em relação à NATO, mas creio que se mantém o interesse em relação à União Europeia, pelo menos os responsáveis políticos da Ucrânia têm-no dito. E eu gostava de saber qual é que é a perspectiva da Eslováquia em relação também a essas ideias, a essas hipóteses de integração da Ucrânia na União Europeia e se isso poderá ou não ser potenciado pelas próximas eleições. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado, embora seja tradição e visto que temos algum tempo, se preferir, responderá um a um. Se preferir, responderá a todos. Não sei como é que pretende fazê-lo por nós. Gostaríamos de saber como é que prefere. Se prefere responder já ao Sr. Deputado Vitalino Canas ou se prefere ir respondendo.
Maybe it would be better to collect, let's say, your questions and I will try to answer in one all at once. Okay, thank you.
Muito obrigado. Então passaria a palavra ao Sr. Deputado Carlos São Martinho. Do Partido Social Democrata, o maior partido da coligação que atualmente governa Portugal.
Mais uma vez saudar e agradecer a vossa presença, agradecer a exposição inicial que nos trouxe, um desenho do pensamento da Eslováquia relativamente à União Europeia e às suas relações económicas e, nomeadamente, relações externas. E dizer-lhe que concordamos com o Sr. Secretário de Estado quando refere relativamente ao quadro financeiro plurianual as preocupações que temos que ter, nomeadamente os países pequenos e médios da União Europeia, relativamente ao novo quadro financeiro. Já que aquilo que se prevê é que não haja um reforço do orçamento, e com um alargamento que também já está previsto, vai haver, como é óbvio, menor distribuição per capita, por país, pelo que os países intermédios, nomeadamente os países da coesão, terão aqui que fazer um enorme esforço para não verem os seus fundos reduzidos. Aquilo que disse o meu colega deputado Vitalino Canas relativamente as políticas de investimento. É óbvio que as políticas de coesão servem para modernizar os países, servem precisamente para haver coesão entre aproximar os países com menor desenvolvimento dos países com maior desenvolvimento. Corremos o risco que o Sr. Deputado Vitalino aqui referiu de um acréscimo de endividamento se não haver cuidado nas políticas e na programação desse mesmo investimento que podem levar países como Portugal a estarem numa situação financeira como a que estamos agora, em que com uma dívida monstruosa e sermos obrigados a pedir um grande esforço aos contribuintes portugueses para diminuirmos essa dívida que a seu tempo por mau planeamento, não conseguimos estancar o acréscimo desse endividamento. A Europa, no nosso ponto de vista, está neste momento numa grande encruzilhada. Daí concordarmos plenamente com o Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, quando diz que a Europa precisa de um novo rumo e de um novo pensamento, em que ela terá que ser marcada por uma maior união entre os países mais vulneráveis, que têm que cumprir, como é óbvio, e que têm que prosseguir as suas políticas de reforma, e os países mais fortes, que não podem deixar dúvidas quanto ao sentido da sua responsabilidade para com o conjunto da União Europeia. Esta, por vezes, este pensamento entre os países mais fortes da União e os países mais fracos, nomeadamente os países do Sul, que neste momento estão com grandes dificuldades, nomeadamente devido ao seu elevado endividamento, nos últimos tempos esta solidariedade não está muito em cima, parece não estar muito em cima da mesa. E que nós temos que fazer um grande esforço para que à mesa das negociações aquilo que é o pensamento de solidariedade entre os países da União não seja apenas de facto, mas também ele tenha que transparecer para dar mais segurança não só aos países da própria União, mas essencialmente aos países fora da União, para que olhem a Europa com um nível de confiança que, neste momento, como aqui referiu o Sr. Deputado Vitalino Canes relativamente à China, encarem a Europa como um maior bloco económico mundial e não o menosprezem como me parece que pode estar a acontecer aqui ou acolá. Já agora, uma questão, dar-vos os parabéns pelo elevado nível de contribuição das vossas exportações para o PIB, estão cerca de dobro daquilo que Portugal tem neste momento. Estamos a fazer um enorme esforço. Portugal já conseguiu nos últimos anos subir o nível das suas exportações, mas ainda estamos muito longe do vosso patamar. Vosso patamar, que não sei se na Europa haverá mais algum país com tenha 85% do PIB assente nas exportações. Portanto, dar-vos os parabéns a este nível e dizer e passar para um último ponto, não, fazendo minhas as palavras do Sr. Deputado Vitalino Canes relativamente à pergunta que ele colocou sobre as relações externas, colocar-vos uma questão que também foi lançada pelo Presidente da Comissão Europeia e que tem a ver com um assunto que por vezes é discutido, mas em sordina na União, que tem a ver com a Federação dos Estados-Nação. O que é que acham deste pensamento lançado pelo Presidente Barroso no seu último discurso do Estado da União e se é um caminho que vem como possível para resolver a encruzilhada em que a Europa neste momento está. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Contrariando um bocadinho o regime, eu vou passar a palavra durante 30 segundos ao Sr. Deputado António Rodrigues, que me pediu, mas tem que ser mesmo 30 segundos, senão atrasamos isto. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que sou conhecido por destruir o formalismo e aproveitando a presença do Sr. Secretário de Estado, que agradeço, ponho-lhe algumas questões, porque, para além de um euro convicto, sou um euro curioso. E prefiro perguntar diretamente aos protagonistas do que ler nas páginas dos jornais aquilo que são as suas preocupações. Agradecer-lhe, em primeiro lugar, a presença na Assembleia da República. É sempre importante estabelecer o quadro de relações diretas entre os vários protagonistas europeus e, nomeadamente, o Parlamento. Colocar-lhe duas ou três questões muito simples, muito rápidas, mas porventura muito relevantes. Tão simples que porventura podíamos ficar aqui durante semanas a discutir, mas mais importante do que isso, saber pelos protagonistas aquilo que pensam. A primeira questão, acha que vai ser possível no Conselho Europeu de novembro chegarmos a um acordo relativamente ao quadro financeiro plurianual? Interessa-nos a todos nós, principalmente aos nossos dois países, atendendo a que ambos buscamos os mesmos objetivos relativamente àquilo que já é o quadro de discussão. Quadro de discussão que, na proposta da Comissão, pode não ser tão favorável, mas que esperamos que o resultado final possa continuar a contribuir para que os níveis de investimento público, também por esta via, continuem a ser salvaguardados. A segunda questão, uma daquelas que poderia nos levar a refletir durante algum tempo. Acha, ou melhor dizendo, se a Eslováquia acha que o quadro institucional atual, mais do que a discussão à volta daquela que foi lançada pelo Presidente Barroso da Federação de Estados-Nação, mas acha que o quadro institucional da Europa hoje, e principalmente depois do Tratado de Lisboa, é suficientemente fluido, é suficientemente eficaz para fazer com que as decisões possam ser tomadas em tempo oportuno, principalmente porque, e a crise europeia o demonstra dos últimos 4 anos, nós não temos sabido lidar com as respostas necessárias, principalmente porque temos um quadro institucional a 27, temos uma moeda única a 17, temos uma sucessiva geometria variável entre várias áreas de decisão que os interesses vão alterando consoante o setor de atividade que vamos nos preocupando. E, por outro lado, e a última questão, mais outra daquelas que podíamos, porventura, levar algumas semanas a discutir, é a questão do futuro alargamento da União. A União está posta perante um novo alargamento já em 2013, mas tem apetências várias. A Europa, estando numa cruzilhada decisória, concentra em si as atenções, e já vimos aqui, de vários pontos do mundo, nomeadamente o desenvolvimento económico do mundo. Parece que todo o mundo está à espera que a Europa se torne novamente o motor do desenvolvimento económico mundial, e, ao mesmo tempo, havendo uma crise e uma crise económica na Europa, há também e continuadamente a vontade ainda de alargar a Europa. E alargar a Europa mais para junto de vós, muito mais a leste do que, não há outra hipótese geográfica neste momento. Mas esse alargamento a leste pode vir a provocar desvios, pode vir a mais do que desvios em termos estratégicos, pode até provocar um desvio do centro da Europa mais para o leste, o que, para o nosso caso, às vezes torna-se preocupante, principalmente também para uma outra questão, que é, e eu sei, Sr. Presidente, ultrapassar os meus 30 segundos, porque nota-se hoje, num espírito de estar dentro da Europa, uma linha invisível que divide os países do Norte em relação aos países do Sul. E se nós fizermos um desvio para o Leste, esta questão vai se tornar muito mais preocupante para os países do Sul. Sendo certo que os países do Sul hoje estão numa situação difícil, que esperamos que estruturalmente venham a sair dela dentro em breve, mas há, de facto, estrategicamente dentro da Europa, um certo desvalorizar dos países do Sul, que porventura, em alguns casos, até são países fundadores da União Europeia. E por isso gostava também de conhecer a perspectiva do seu governo relativamente a esta matéria, porque naturalmente, e em termos estratégicos e em termos estruturais, é algo que nos preocupa enquanto país. Peço desculpa, Sr. Presidente, pelos 30 segundos. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Secretário-Estado.
Normalmente, nestas situações, quem sofre é quem preside, porque fica sem tempo para falar. Portanto, é óbvio que, da parte do CDS, Partido Popular, muitas das questões colocadas já foram colocadas por os colegas deputados que me antecederam. No entanto, penso que nós estamos realmente a atravessar uma fase crítica na Europa, e o Sr. Secretário de Estado também concordou, esta questão da globalização e a ininterrupta crise da dívida, que não se consegue ver uma luz ao fundo do túnel ainda, preocupa-nos a todos, e obviamente também vos preocupa, com certeza, pois tem um déficit neste momento, penso, de 4,7%, como o Sr. Secretário de Estado anunciou. E apesar dos esforços inauditos que têm sido feitos no sentido da estabilização e de que esta crise seja ultrapassada, os resultados não têm sido tão favoráveis como aquilo que todos gostaríamos que fosse. Sou, por natureza, um otimista, e dizia outro dia a uns deputados alemães que nos visitaram que isto era uma espécie de Titanic. Isto é, ou nos afundamos todos, ou nos salvamos todos. Não há hipótese de parte da Europa se salvar e outra parte não se salvar. Acho que é um projeto comum. Efetivamente, uns vão sentados nos camarotes mais confortáveis, nós iremos, nós portugueses, iremos em camarotes realmente abaixo da linha d'água, mas todos temos a sensação ou a vontade de ultrapassar realmente esta crise para o qual governos sucessivos vieram cometendo sucessivas dívidas que se amontoaram de forma gigantesca para chegar ao estado em que estamos e em que realmente há uma terrível dificuldade no equilíbrio financeiro. Entretanto, também o poder no mundo está a deslocar-se, isto é, a Europa de antigamente como centro cultural, como centro do mundo, vá lá, digamos, civilizado, entre aspas, está aparentemente a querer deslocar-se para outros lados e para outros centros. Eu gostaria de saber qual a opinião do Sr. Secretário de Estado. E nós não podemos perseguirmos valores demasiado enfim, necessários à continuação do nosso projeto, que nós não podemos deixar de maneira nenhuma cair. Uma pergunta direta relativamente à posição do vosso país, da Eslováquia, na questão do FEF. Em julho, salvo erro, o Robert Fico, vosso presidente, terá declarado na Alemanha que o povo eslovaco estava a perder a paciência com a aplicação destas medidas de resgate. Gostaria de que comentasse esta afirmação e se realmente... Aliás, o Sr. Secretário de Estado acabou por dizer que estava a favor da União Fiscal e a pergunta era mais sobre essa área, se estariam realmente de acordo numa futura União Fiscal ou estariam a retroceder um bocadinho e estar um pouco céticos relativamente a estas posições. E quando falam em limitações, enfim, limitadas ao Tratado de Lisboa, porque também no documento oficial onde constam as vossas diretrizes de política externa, o que é que estas implicam verdadeiramente, Sr. Secretário de Estado? Era uma das questões também que lhe queria deixar. Por último, estar completamente de acordo consigo relativamente à PAC, eu penso que a política agrícola comum é algo que nos é muito, muito querido em Portugal. Estranhamente, nós importamos 70% do que consumimos, o que é absolutamente impensável. Não sei qual é o vosso nível de exportação daquilo que consomem e estamos a caminhar no sentido de que realmente temos que produzir mais na parte agrícola, mas simultaneamente têm que ser dados incentivos iguais que são a outros agricultores europeus e concordo completamente consigo e estou plenamente de acordo consigo de que realmente é necessário, efetivamente, que sejam repartidos enfim, esses fundos no sentido de todos receberem aquilo a que têm direito. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Estaremos mortos por o ouvir a partir deste momento.
Okay, thank you. Thank you very much for all your remarks, comments. It also helps us to understand each other and what's the feeling and positions on various issues in Portugal. And as I said in the beginning, of course, we are in the different sides of the EU, but nevertheless, the problems are very much the same we are facing. Firstly, still some comments on the financial perspective, cohesion policy. Here I understand that there is a really close convergence of the opinion, or basically we share our positions. And here I would like to stress as well that the cohesion policy is not just for those recipient countries, it's for the benefit of the whole EU. Also those countries which are considered as net payers, because it contributes really to the convergence of the EU policies, and also those countries who are in the position of net payers benefit from the policy, and this needs to be reminded. Of course, we need to spend the money better than maybe we used to spend, and there is strong push for that, and we don't have any problem with that, because really the efficiency of the use of the financial means from the EU budget is critical. So we can agree, but we still need to stress that it's really for the future of, and it's a really critical investment tool. I very much hope that we will get agreement in November, but the situation is quite difficult, and I participated on Monday in the General Affairs Council meeting, and there are two clear strong camps which need to get some compromise. And of course, we will need to find a delicate balance. Whether it will be possible in so-called one go that the prime ministers and head of state will discuss that in November, it's questionable. But nevertheless, also next week, when, as I said, there will be a big meeting of the 15 head of states of the Conference of Cohesion, one of the calls will be to get an agreement by the end of year. It's important also as a signal for the EU that we can agree on such important topics, because we have many other things on our plate, and I will talk about that in a couple of seconds. But also we need to prepare ourselves how to spend the money. It's part of the better spending as well that we have a timely agreement. So we will do our utmost to get the agreement, but of course it depends on the attitude of the rest. But I think also it's important that the cohesion countries stick together and they will present common lines. And then the deal could be more favorable and in better terms also for our needs. As well, then the discussion on the future of Europe, and there was also a question how we see ourselves in the Eurozone as quite a new member of the Eurozone. Slovakia joined the Eurozone in 2009. It was just when this crisis started, there was, of course, a lot of enthusiasm about joining the EU, some kind of confirmation of the status of the country as a country in the middle of the EU processes, and also comparing to the neighboring countries which are not adopting the Eurozone, it was quite a critical political point for us. Of course, then the perspective is the crisis which came started to change. Also in view of the mechanisms which were created, I'm talking about the loans to Greece, about the EFSF, ESM mechanisms, and you need to also understand that Slovakia is one of the poorest, if not the poorest member of the Eurozone, so to a certain extent for the public opinion it was very difficult and still very difficult to explain that Slovak taxpayers need to contribute, not maybe directly, but via guarantees to the bailout mechanisms. Nevertheless, I think that there was strong internal discussion, especially last year, which caused followed the previous government on the Euro debate. But the outcome, I think it was very positive for the future of the or how the Slovakia sees the European integration, because at the end the responsibility for the whole Eurozone prevailed and Slovakia was able to ratify the EFSF mechanism and to be part of the efforts of the whole EU to stabilize the Eurozone. And I can confirm that despite this difficulty, still the Europe and the Eurozone project seems as a very valuable and beneficial for us from the economic point of view, but also, I would say, as a political project. Therefore, also, as I said in the beginning, we very much welcome, for example, the statements of President Barroso, the vision of the Federation of Nations. We would like to approach this discussion about the future of the EU, which will be, I think, lengthy one and difficult ones, without any, let's say, ideological prerogatives, but as a really practical means how to overcome the current crisis, how to prepare the Europe for maybe future crises, how to also strengthen the position of the EU in the global world, because also I think that some of you said that Europe becomes in the changing world, small and smaller players, but that requires as well that there is more unity, there is more coherence in our policies. So therefore, this vision of a deeper EMU is a positive one. As I said, we would not come or approach the discussion from the angle of theoretical discussions about the sovereignty of the nations, because we need to pose the question to which extent each EU member state is now fully independent and sovereign, because with the interlinked financial markets, economic policies, there is so much common pressures on all of us that just stronger and deeper integration can show the way for the future. I don't want to go into details, and there will be difficult discussions about the banking union, how to set up the single supervision of the EU banking sector, how to start to prepare so-called resolution funds. These are critical issues where we need to take some time. It will need to be a strong discussion, but also positions should be taken in a view of the spirit of the deeper union, which could survive, let's say, the external pressures and also the economic difficulties we are facing. So, it was mentioned that Slovakia has a strong export. That's also positive, but on the other side, it has a second side of the story, because if there are external problems, of course, we suffer immediately very much. So on the one hand, if the economic environment in the EU is a positive one, we see the growth, that's very beneficial. On the other hand, any downturn have a very strong consequences to our growth and also the development of public finances and all those things. But it just shows that for us it's really critical to have a stabilized Eurozone and to have a strong Euro, and that means also strong governance of the Eurozone. So therefore, we are very open to discuss any move of the competencies from the national level to the center. So in the future also sharing or some mutualization of certain elements of the economic policy, but also it's important to understand also the sequencing of all those steps. And if we talk about the moving of responsibilities to the central level or sharing some competencies, we need also to share the responsibilities. That means also that each member state really has to have a very prudent economic policy, because otherwise, if there is a weak point in the Eurozone, everybody feels that as well. So there is its responsibility not for our own countries, but also for the others in the Eurozone. And as I said, also we view the developments in Portugal, which are very difficult, and that we understand also from the point of view that Portugal is doing very important, even painful steps, but that it takes them in the sense of responsibility, not only for Portugal, but for the others, and that's very much appreciated. maybe a couple of remarks on the external policies, and there were specific remarks about the situation in Serbia, Ukraine, how we see the enlargement as such. Here I would distinguish the processes which are vis-à-vis Western Balkan countries, which have clear European perspective, so there is clear commitment from the EU side that those countries will become one day the member states of the EU, but on the other hand, of course, the Eastern Partnership has different dimension. There is not that clear commitment, and the road, eventual road of those countries for the EU membership will be much longer. But for both processes, the conditionality is there. In particular, in case of Serbia here, we evaluate the situation as not an easy one, especially after the elections in spring this year. And we hoped for a bit different outcome, but of course that was a democratic process in Serbia. But it's important to send quite clear signals to the current leadership that if they would like to have a close relations with the EU, especially if they would like to open the negotiations, they need to fulfill certain conditions. And if there is some drawback to the past, or that the thinking of the leadership goes rather to the past than to the future, is not good for the Serbian, for their European perspective. And we have a feeling there is this danger that Serbia starts to look to the past more than to the future European perspective. But I think that it's important to spell it clearly to the Serbian leadership, and also that's that regards also vis-a-vis the critical issue of the Kosovo and Serbia relationship. On Ukraine, it's our neighbor, so it's natural that we have a lot of interest on stabilization of the situation in Ukraine. Again, the latest developments are not causing a lot of optimism, and the elections next month will be a crucial test, litmus test for the Ukrainian society. On the other hand, of course, the Ukraine has a very important strategic position. On the one side, the EU bordering state with the EU. On the other hand, Russia, and that division also within the society towards whether look to more to the east or towards west is there. And we are quite aware about that. And we, of course, would like to help those forces which look rather to the west, if I put it more bluntly. However, there are certain conditions, certain limits, certain criteria, and as I said, elections will be litmus test. If the Ukraine doesn't pass that, then the doors towards the EU will be closed for a long time, I'm afraid. And again, we are trying to express that very clearly to our Ukrainian partners, a country which is bordering with Ukraine and which has a strong interest that there is a European perspective for Ukraine. But the situation is quite difficult, and very openly it causes some concern for us. So I'm not sure whether really I expressed or replied to all of your detailed questions, but that would be maybe for another half an hour debate, and we can continue that. It would be very much a pleasure for me, but for the moment I would maybe finish my intervention and just express hope that these discussions contribute to better understanding between both of us. Thank you.
Muito obrigado, Secretário de Estado. Infelizmente, nós temos o nosso Parlamento a decorrer e iniciou os seus trabalhos às 10 horas, o plenário. E, como tal, teremos que dar por concluída esta nossa reunião. Foi seguramente um enriquecimento suplementar para cada um de nós e a minha idade já me permite dizer que sempre que aprendo com alguém, acho que valeu a pena. E aprendi muito consigo, com as suas palavras. Aliás, tenho um currículo invejável a nível de negócios estrangeiros e a nível de política externa. E, portanto, nota-se efetivamente que é para nós, penso para mim pessoalmente, não falarei para os meus colegas, para mim pessoalmente foi um prazer, uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado pelo contributo que deu, um bocadinho mais de contributo às nossas relações entre Portugal e a Eslováquia, e que sejamos e continuemos a ser parceiros europeus num futuro europeu que todos desejamos cada vez mais próspero e seguramente cada vez mais solidário para com todos e não só para alguns. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.